Para mim, pessoalmente, ficou, se tornou grande para mim do Evangelho de João, capítulo 12. Lá, algo se tornou grande e muito importante para mim. Antes da sua ida, ele ainda falou com os seus. E aqui está no Evangelho de João 12, a partir do versículo 44, está aqui: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Até aqui, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, todas as palavras são tão importantes e tão valorosas e tão, de fato, com alto peso que temos que atentar a elas, especialmente os nossos dias. E eu pensei assim, no versículo 58, quem rejeitar a mim, ou 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amados irmãos e irmãs, nós vemos nessas expressões quão precisamente se trata de ouvir cada palavra que Deus, pela graça, envia, que nós atentemos para elas, que não rejeitemos, que não as tiremos de nós, mas que nós sigamos, que nós creiamos, que nós levemos aos nossos corações, que nós amemos as suas palavras, pois as suas palavras são o Espírito e vida. As suas palavras, se as mantivermos, nos ajudarão para a vida eterna, mas se as rejeitarmos, o que será então? Então, entraremos no juízo. Então, a punição nos será passada, que nós temos que receber. Mas, amados irmãos, eu penso que viemos não para rejeitar as palavras de Deus, mas chegamos para recebê-las, aceitá-las, crê-las, levar aos nossos corações e agradecer então a Deus por elas. Eu estou tão alegre que todas essas palavras, por essas palavras estarem escritas e que repetidamente podemos passá-las diante dos nossos olhos. Sou tão grato também pelas outras palavras todas. O nosso Senhor Jesus, ele diz aqui: o que me enviou, ele me comissionou o que devo dizer, o que devo falar. Vem, esta é a coisa. E disto falamos repetidamente, e nós vemos todos os homens de Deus, todos os profetas, não falaram a partir de si, mas aquele que lhes deu a missão, ele falou através desses homens de Deus. E nós queremos dizer, até os nossos dias, homens de Deus falam somente aquilo o que Deus lhes comissionou. Eles não ficam indo para lá para cá e falando coisas tolas, mas falam a palavra de Deus. Porque vocês sabem, Deus não comissionou nada ao seu mensageiro, a não ser que falem a sua palavra. Se alguém vem, amados, e ele vos traz outra coisa, então vocês não precisam sequer recebê-lo. Homens de Deus, em todos os tempos, tiveram uma missão de Deus e eles falam a palavra que lhes foi comissionada por Deus. Eles não têm lugar para outras coisas. Não. Também o nosso Senhor, ele somente falou aquilo o que lhe foi comissionado. Não é algo isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, não é assim como as pessoas pensam que podem dizer o que querem? As pessoas pensam que podem pregar o que quiserem. E nós ouvimos, eles pregam o que querem. Mas nós nos perguntamos, o que eles pregam? É a palavra de Deus? Ou são tradições humanas? Ou são estatutos e dogmas humanos? Mas o Senhor veio e o que ele pregou? Ele pregou às pessoas. Ele trouxe a salvação, a redenção, a libertação, a salvação. E por isso, amados irmãos e irmãs, nós, como hoje à tarde já ouvimos, atentar para cada palavra, porque muitas vozes estão nesse mundo e pensam todos terem uma missão, mas se pergunta quem lhes deu essa missão. Aqui vemos o nosso Senhor. Ele tinha a missão do Pai, ele disse. Isso que lhe foi dito, isto ele falou. E nós podemos enfatizar mais uma vez, para que isso entre nos nossos corações e fique nos nossos ouvidos também. Homens de Deus e servos de Deus falam somente sob missão de Deus. Não sob missão de uma pessoa e não sob missão de uma igreja, mas sob missão de Deus. Podemos falar um amém para isso. Isso é fato. Glória e louvor seja ao nosso Senhor por suas preciosas palavras. E Ele já nos abençoou ricamente até essa hora. E Ele nos abençoará adiante. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. As vossas vozes estão ainda bem, as nossas não tanto, mas eu sou muito, muito grato a Deus pelas reuniões que tivemos, por sua palavra, por cada pensamento que se tornou grande para nós, sim, por tudo que Deus fez em nós. Eu creio, se cantássemos o hino que Deus fez grandes coisas em nós, então somente estaremos falando a verdade. Hoje, nós teremos a ceia do Senhor em seguida, e após o lava-pés, e eu posso imaginar que o nosso Senhor, ele falou de certos temas em um certo volume mais alto, quando ele corrigiu os escribas. Então, isso foi feito de uma forma forte. Mas quando falava com os seus, então ele lhes passou amavelmente, e especialmente se festejamos a ceia do Senhor e nos lembramos do seu sofrimento e morte, então isso nos atravessa medula e ossos, nos atravessa no profundo íntimo da nossa alma, Se pensamos que Ele abandonou a glória, tomou forma humana e então derramou seu sangue para nos redimir, e nós cantamos repetidamente maravilhoso Gólgota. Hoje eu lerei algumas passagens bíblicas, eu espero que vocês possam me ouvir mesmo assim. Se não, então fale ao nosso irmão para que ele aumente um pouco o volume do aparelho, porque eu não posso falar mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que hoje à tarde estiveram aqui certamente foram abençoados. Para mim, isso foi algo muito grande e especial. O Senhor, nesses dias, Ele falou conosco de forma maravilhosa e nós recebemos a Sua palavra não como palavra de homem, mas como aquilo que de fato é, como seja, como palavra de Deus. E na palavra de Deus está o poder de Deus contido. Deixe-me começar diretamente com a leitura das passagens. O irmão Russ, ele já disse algo muito especial, que todos que são enviados por Deus não falam alguma coisa, mas proclamam a palavra de Deus. João escreve em 1 João, no capítulo 4, no versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João, ele, assim como Pedro, Tiago e Paulo, e todos os apóstolos e homens de Deus, ele haviam chamados pelo Senhor, foram comissionados pelo Senhor, e eles sabiam precisamente quem não ouvia a palavra de Deus que eles proclamavam, não ouviam a Deus, então. Quem não os recebia, não recebia aquele que os havia enviado. Não foi uma pergunta como é minha posição em relação a Paulo, Pedro, ou sobre Tiago, ou João. De fato, a pergunta foi qual é a minha posição em relação a Deus, e todos que estavam corretamente diante de Deus, eles ouviram a palavra que homens haviam falado sob missão de Deus. Nós sabemos, no nosso tempo, frequentemente é perguntado qual é a sua posição em relação ao irmão Branham. Eu, por exemplo, ouvi isso muitas vezes já, e alguns de vocês talvez até já perceberam e receberam a pergunta: qual é a sua posição em relação ao irmão Branham, ou irmão Frank, desculpa. Perdoem se eu digo isso aqui hoje, assim de coração. Essa não é sequer a pergunta. Quem faz tal pergunta, este sequer está no reino de Deus. Este sequer foi nascido de novo. Ele sequer sabe do que se trata de fato nesses dias. Ele vive em uma forma religiosa e imaginação própria e passará ao largo do alvo. Comigo, a causa de Deus não tem nada a ver. Eu simplesmente passo adiante o que eu recebi do Senhor, e todos que são de Deus, eles ouvirão a sua voz. Vamos ler ainda mais passagens, palavras da Santa Escritura, Hebreus, capítulo 7, na segunda metade do versículo 21. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tal sumo sacerdote nós tínhamos que ter, que era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, é sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque foi o rei de Salém. Ele não teve começo, não tem fim, e nós vemos que o nosso Senhor, ele colocou um reinado eterno e uma eterna aliança, ele fechou conosco. Ele teve que ser sem culpa, santo, imaculado e separado dos pecadores. Mas tudo isso o motivou a nós, que éramos separados de Deus, fôssemos reconciliados com Deus e nos tornássemos um com Ele. No capítulo 8, nós lemos, a partir do versículo 10, porque esse é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Que palavra maravilhosa! Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo, o rebanho da sua mão, que ele pastoreia. Vamos ler de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. João, às sete igrejas que estão na Ásia, seja graça e paz convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Se levamos todas as palavras ao coração, há tanto escrito aqui, nós não podemos entrar em detalhes nisso. Mesmo assim, espero que não somente leiamos, mas levemos ao coração o que está escrito aqui e estejamos cientes que também nós também somos pensados aqui, que nós somos redimidos, que por nós o preço foi pago, que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Se lemos 1 Pedro capítulo 1, e aqui, a partir do versículo 8, lemos, estão palavras maravilhosas escritas, vocês sabem, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Também essa palavra tem que ir aos nossos corações. Às vezes, eu tenho a impressão como se ainda todos esperássemos por aquilo que Deus deve fazer. Ele fez. Nós fomos redimidos. O preço foi pago. E a Santa Ceia é uma memória, uma ceia de memória, aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota. Não acontecerá ainda. Já está consumado. Aconteceu, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Se lemos na carta de João, assim sabemos que ele foi o discípulo predileto de Jesus, assim ele é denominado, e ele fala muito do amor, e aqui é dito o seguinte, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Ouçam o que está escrito no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sobre tais palavras, certamente nós lemos ao redor delas e alguns estão tão cheios de ódio que quase já se estufam demais e riem na nossa cara e dizem: eu não tenho nada contra você. Deus vê todas essas coisas. Nossas palavras têm que estar de acordo com as nossas ações. Se não é assim, então nós podemos nos poupar delas. Aqui está a medida. Cada um que foi amado para fora por Deus e se tornou um irmão em Cristo, para este vale essa palavra que nós lemos. Então, nós estamos obrigados a dar a nossa vida por nossos irmãos. Quem já pensou uma vez sobre isso? Quem daria a sua vida por seu irmão assim totalmente, ou colocaria sua vida totalmente pelo seu irmão? Sim, dar sua vida como o nosso Senhor fez por nós, como Ele deu a sua vida por nós. Nisto, o verdadeiro amor divino, assim como na nossa redenção na cruz do Gólgota, se tornou revelada, em todos os redimidos, então, se torna revelada. E se o mesmo amor de Deus que na cruz nos foi mostrada para nós, se tornou revelada para nós, e se ela não pode se tornar revelada por nós, então nós nos enganamos a nós mesmos e trabalharemos na nossa redenção adiante e não terminaremos, mesmo se tivermos 70 ou 80 anos, a não ser que compreendamos que é uma obra consumada, concedida por Deus, uma obra de redenção na cruz do Gólgota, para você e para mim. Podemos, hoje à noite, de fato, aceitar na fé e nós, como irmãos, estamos prontos para entrar por nosso irmão e nos colocar diante dele. Estamos prontos com a nossa vida de estarmos um pelos outros, sim, interceder. É mais do que só uma teoria e não estamos aqui para sermos levianos sobre ver essas coisas com leveza, mas levar a palavra de Deus a sério. Eu leio todo o versículo mais uma vez. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem de vocês, irmãos, que vocês hoje todos estão aqui nesse salão sentados ou estão ouvindo a gravação numa fita cassete ou uma fita magnética, vocês já estiveram em alguma situação de interceder por um irmão, e isso por cada preço, até a última consequência, e vocês de fato fizeram. Se ainda não, então, a partir de hoje, a noite deve ser assim. vamos fazer uma aliança com Deus. Ele fechou conosco. Vamos hoje falar novamente, totalmente novo com o Senhor. Você pode contar conosco. Ajuda-nos nisso, para que a Tua palavra se torne verdade em nossas vidas. Nós lemos agora do Evangelho de Mateus, as palavras, os versículos conhecidos do capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui, o nosso Senhor, Ele colocou a Santa Ceia enquanto Ele festejava a Páscoa com os seus discípulos, a Ceia da Páscoa com os seus discípulos, e aquilo que aconteceria no Gólgota, e antes de acontecer, ele já colocou figuramente, e assim ele nos ordenou a Santa Ceia. Nós sabemos, Paulo então disse que ele recebeu do Senhor assim como ele passou para nós. Vamos para isso ler de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que palavra maravilhosa! O cálice de bênção que abençoamos já é o cálice de bênção, e mesmo assim nós o abençoamos, e de coração nós dizemos: amados, hoje nós, como multidão comprada pelo sangue, queremos juntos tomar o cálice e ter a comunhão divina que foi colocada no Gólgota, também colocar no nosso coração. E esse é um cálice da bênção, que se torne um cálice da bênção, uma comunhão no sangue de Cristo. Vejam, você é, todos fomos comprados pelo sangue de Cristo. Hoje, nós podemos tomar parte no pão e no cálice, porque cremos que Cristo, nosso Redentor, ele deixou bater o seu corpo e martirizá-lo, e porque cremos que ele derramou o seu sangue por muitos para o perdão dos pecados. E como o profeta Isaías já havia expresso na fé, através das suas pisaduras, nós fomos curados. Nossa punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Que não somente ensinamento sobre coisas proféticas aconteça, não somente ensinamento sobre aquilo que Deus prometeu, mas também o ensinamento divino sobre a Santa Ceia hoje, que isso possa entrar profundamente em nossos corações. Deus não me presta contas de nada e não conta nada a você. Você não leva em conta nada de mim e eu também de você nada, não põe nada a conta. Mas nós todos nos colocamos debaixo do sangue do perdão e reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros se cremos o que a palavra de Deus nos diz. Se de coração temos um amém, então Deus certamente nos abençoará. Aqui está adiante que é como é um pão somente, assim, apesar da nossa multiplicidade, somos um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Amados, quando temos esse pão aqui diante de nós, é uma unidade. E quando esse pão é partido, então são muitas partes individuais. Nós, como congregação do Deus vivo, nós somos formados por muitos membros, por membros individuais, mas nós formamos esse um corpo do Senhor, e esse corpo do Senhor tem que ser funcional, tem que estar pronto para agir por Deus e para a missão que ainda tem que ser cumprida. E com isso vale totalmente, em função da palavra de Deus, compreender o que significa se agora festejamos a ceia do Senhor. Deixe-me dizer-te, se você, no teu coração, tem a convicção de que você pertence ao corpo do Senhor, não vem de vez em quando só, mas que você no teu coração sabe, eu pertenço à congregação dos primogênitos, eu recebi a graça de Deus, isto está definido firmemente no seu coração, como lemos anteriormente, a tua vida, que colocar a sua vida pelos irmãos, como nosso Senhor, ele deu a sua vida por nós. Vamos ler agora de 1 Coríntios capítulo 11. Aqui Paulo escreve: e porque da minha parte recebi assim do Senhor, como eu vos passei, porque o Senhor Jesus, na noite na qual ele foi traído, ele pegou o pão, falou a oração de gratidão, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 24. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento ou a Nova Aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Também essas palavras são preciosas e eu estou convicto que a Santa Escritura total, completamente, onde quer que leamos e que tema seja tocado, que todas as coisas superficiais encontraram um fim e que o Espírito de Deus pega a palavra de Deus e escreve profundamente dentro dos nossos corações, como lemos. Após aqueles dias, então eu fecharei uma aliança com eles e minhas palavras eu escreverei em seus corações, não na cabeça, mas profundamente no coração, e movê-las lá e mantê-las lá. Deus, através de Jesus Cristo, Ele fechou a nova aliança conosco e nós podemos, como o povo da aliança de Deus, pela graça, nos contemplar assim, e nós podemos festejar a ceia do Senhor, e enquanto tomamos o pão para nós e o cálice, agradecemos ao nosso Deus e Senhor que Ele nos amou para fora, sim, nos redimiu e agraciou, e que podemos ser a sua propriedade. Agora, eu desejo ainda ler a passagem do lava-pés, para que também aqueles aos quais isso não é corriqueiro saibam que está escrito, e saibam que o nosso próprio Senhor disse isso. Eu leio do Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o apóstolo maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, eu ou alguém outro tem que acrescentar uma frase sequer ou versículo? Não. Aquilo que nós lemos é tão claro e tão esclarecido que sequer uma pergunta pode surgir ou que precisássemos procurar uma resposta para isso. Aqui foi dito tudo e descrito claramente. Deus não procura pessoas que veem a coisa com a cabeça e veem a Santa Escritura e que querem dizer algumas coisas sobre isso. Tais pessoas, Deus não pode usar. Ele procura pessoas que de coração podem crer como crianças e humildemente fazem aquilo o que ele disse. Vocês sabem, Pedro, ele se assustou e quando o Senhor lhe disse, se eu não te lavar, então não tens parte comigo. Sim, este foi o fim da sua pergunta e do seu argumento. Ele somente pôde exclamar, Senhor, então não somente os pés, mas também a cabeça e tudo. Então, não nos importa mais se somente pudermos ter a parte no nosso Senhor. Então, cada um pode dizer, a parte do lava-pés é porque eu vos digo hoje, a parte é dependente de cada palavra de Deus. Não podemos pegar uma coisa e rejeitar a outra, crer uma coisa e a outra não crer, mas cada palavra de Deus é pura verdade e todos que têm parte, querem ter parte do Senhor, eles dizem sim e amém para cada palavra de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou certo que vemos a ser do Senhor numa nova luz divina que o Senhor profundamente colocou dentro do nosso coração, quer escrever dentro dos nossos corações. E não somente isso, Ele quer viver, poder viver a sua palavra através de nós. que não somente nós vivamos a nós mesmos, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Ele foi obediente até a morte na cruz, para que nós pudéssemos sair de toda a incredulidade, tirados de toda a incredulidade, e termos comunhão com Deus, e que com Ele e uns com os outros possamos estar ligados intimamente e divinamente. Aconteceu através da cruz, através do crucificado, mas agora Deus quer que em nós se torne realidade, que nós aceitemos essa palavra na fé e digamos: Senhor, Tu me redimiste, Tu revelaste o Teu amor, conceda a graça para que eu possa passar adiante aos meus irmãos, assim como Tu deixaste vir a mim. Irmãos, a partir de hoje estamos prontos para de estarmos uns pelos outros, colocar a vida em risco, sim, dar a vida, se for se tratar do nosso irmão, que Deus possa atuar isso agora. Talvez nós não sintamos que se torne alto, mas o Espírito de Deus, ele atravessa profundamente os nossos corações. Ele nos convence e nos mostra todas as faltas e nos consola ao mesmo tempo e nos fortifica, porque estamos prontos para viver essa palavra. O Todo-Poderoso Deus, que hoje tão paternalmente falou conosco, nos conceda a força de colocar em ação isso e viver isso. A Ele seja a glória e a honra, louvor e adoração eternamente. Amém.